Bom, a partir de agora o nosso assunto no programa, recebendo aqui no estúdio uma roda de conversa com defensores dos animais, da causa animal. Vamos falar sobre maus tratos, abandono. É um assunto sempre atual, mas a gente sabe que quando chegam a casos extremos, como foram registrados nos últimos dias aqui em Santa Catarina, também no Paraná, tivemos caso em Santana, ocorrência em que a Polícia Civil prendeu um homem também. Tivemos em Araranguá, Ermo e Araranguá, cães mortos, atos de violência contra animais que vão além de situação de simples maus tratos, que já é um crime e a Polícia Civil investiga esses casos e outros que também muitas vezes não chegam nem à tona, mas creio que o do cão Orelha de Praia Brava, Florianópolis, o que tomou mais repercussão a nível estadual, regional, também nacional e internacional. Nós estamos recebendo aqui no estúdio várias pessoas ligadas à causa animal, que têm essa vocação, esse cuidado e esse amor mesmo pelos animais e por essa causa importante que, como falei no início do programa, envolve saúde pública, envolve bem-estar animal e, creio que, virtudes humanas também. Edsânia, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer, né, mais uma vez participar, né, e dessa vez de uma roda bem importante, né, para todos.
Muito obrigado, agradecemos a presença. A Jaque Medeiros também está aqui conosco. Bom dia, Jaque. O Álvaro Escaravaco. Bom dia, Álvaro.
Bom dia a todos. Prazer em participar de uma conversa. É um assunto assim, bem delicado, mas as pessoas que estão aqui entendem tudo. E vamos contribuir para acabar com essa história.
Muito bem. Lenir Zata, participando também conosco. Bom dia, Lenir.
Bom dia.
Temos também a Elisângela. Bom dia, Elisângela.
Bom dia a todos. Né? É um prazer estar aqui. E o que a gente puder contribuir, né, para mudar um pouquinho aí da cabeça de todo mundo que estiver nos ouvindo aí, já vamos estar ganhando o nosso dia hoje, né?
Angélica Manente, bom dia também.
Bom dia. Mais uma vez, obrigada pelo convite e um bate-papo muito importante sobre o que vem acontecendo aí nos últimos dias.
Agradecemos a disponibilidade de vocês estarem aqui nessa manhã conosco. E antes de a gente entrar nesses temas, nesses crimes que foram cometidos ultimamente e também da importância dessa questão do bem-estar animal e desse cuidado na relação animais-pessoas, não é? Eu gostaria de saber como que vocês tiveram inicialmente essa vontade de cuidar dos animais, esse amor pelos bichinhos. Fiquem à vontade cada um de contar a sua própria história e até nos dias de hoje como vocês desempenham o trabalho nessa questão.
Bom, a minha história eu acho que todo mundo já conhece, né? Eu era cabeleireira em Cocal do Sul, nunca estive em envolvimento com a causa animal, sempre fui isenta, mas ajudava com alguma coisinha assim. Até que um animal em Cocal do Sul ganhou um tiro e ficou paraplégico. E as pessoas me pediram ajuda e queriam fazer eutanásia no cachorro, porque ele não andava. Então, ali, Deus me escolheu, porque eu não quis fazer eutanásia no cachorro, porque o meu pai também era paraplégico. Então, como é que eu ia fazer eutanásia no cachorro que não andava se o meu pai também não andava? Então, Deus escolheu a louca para colocar os certos no bom caminho. Essa é a minha missão, né? E desde então, já se passaram quase 6 anos e meio, venho desempenhando um papel muito importante para o município e a nossa região também, né? Contribuo muito, cuido atualmente de 140 animais, na força, na garra e na coragem, e a gente está aqui para contribuir realmente, para mudar a cabeça das pessoas, né? Que a gente sabe que a gente tem que plantar uma sementinha, que talvez não é nessa geração que tudo vai acontecer, mas vamos deixar pronta para a próxima, né? Essa é a minha contribuição aqui.
Bom, Jaque, se você quiser se aproximar do microfone, falar para a gente um pouco da sua relação inicial com os animais, como é que surgiu e qual atividade você desempenha atualmente nesse sentido.
Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jaque. A gente faz parte do projeto Coragem e Gentileza, lá de Criciúma. Eu e a Angélica, a gente entrou no projeto por meio de uma adoção. A gente adotou um cachorrinho comunitário que vivia lá no bairro Pinheirinho. E desde então a gente começou a ajudar as meninas, começou a se envolver nesse trabalho que é tão importante, né? Então, desde lá a gente vem me ajudando no que a gente pode.
Álvaro, a sua história com os animais, como que iniciou, né, teve esse despertar para você, enfim, estar inserido na questão da causa e do bem-estar animal?
Olha, para falar bem a verdade, como iniciou, eu não sei, porque faz tanto tempo, 40 anos, com certeza, de atividade na proteção animal, eu realmente não lembro como é que foi. Acho que eu nasci protetor. E aqui, eu morei então um tempo em Criciúma, participo de um projeto bem bacana que tem em Criciúma, o projeto lá do fórum, que vai ser na penitenciária, um projeto bacana. E aqui em Uruçanga, eu participei da elaboração da Lei de Proteção Animal, essa lei foi sancionada em 2018, mas muito antes, tenho mais de 40 anos de atividade, mas a partir de 2018, que é praticamente diária a minha lida com prefeitura, com os animais, e briga aqui, e acolhe ali, enfim, é uma guerra diária, para quem é protetor sabe o que eu estou falando, é diário o negócio. Então, não sei mesmo dizer quando é que começou, mas eu tenho 40 anos com certeza.
Legal. Lenira, como a sua história se iniciou a respeito da causa animal? Você sempre teve amor, gosto pelos bichinhos?
Olha, desde quando eu lembro, sempre gostei de animais, sempre tive animais. E com isso, com o decorrer do tempo, né, a gente vai acompanhando vários animais, vai se envolvendo. Há muitos anos, há uns 6, 7 anos, me envolvi junto com o Cobeia, como ajudante, né, e protetor animal. Então, são muitos casos, são muitas situações, inclusive essas agora que você comentou agora há pouco, né, que são lamentáveis. Né? E não precisamos ir longe, né? Nós temos vários casos aqui na nossa cidade.
Sim,
né? Que
exatamente.
É o caso de Santana. E outros que vão vir à tona, né, porque a gente sabe que tem vários. Então, a minha dedicação é muito amor com os animais. Tudo que precisarem e que me ligam, eu estou pronta para ajudar. Independente de ser sol, chuva, dia, noite. Mas eu vou socorrer, porque um cachorro abandonado é muito triste, gente. É muita tristeza. Então, a gente ajuda no que pode. Não podemos salvar o mundo. Mas eu sempre digo assim, o pouco que a gente faz, soma. É um a menos que a gente tira da rua, é um a menos que a gente ajuda.
Uhum. Elisângela Martins, aqui no nosso estúdio, falando um pouco dessa sua relação inicial com os animais. Como é que começou, Elisângela, e os seus trabalhos atualmente relacionados a essa questão?
Então, eu me identifiquei um pouco com o Álvaro, acho que nasci protetora também, porque eu acho que, eu lembro quando eu era pequena, já eu tinha, eu gostava, onde eu ia, se tinha o bichinho, eu já catava os bichos, levava para casa. A mãe não gostava, o pai brigava, era aquela coisa, né? Enfim, aí... Então, depois eu morava em Criciúma, vim para Uruçanga e sempre tive bichinho de estimação em casa, gato, cachorro, aquela coisa. E faz alguns anos, eu acho que uns 4, 5 anos agora, teve alguns casos, vem acontecendo alguns casos de abandono na minha rua. E isso é bem frequente, porque eu moro numa rua que é um final de rua e ali não tem no final... A minha é uma das últimas casas, depois tem só mais duas, não tem iluminação para frente ali, então fica bem deserto, assim. E o pessoal sempre abandona bichinhos ali, gato, cachorro, e aí a minha casa é uma das mais próximas, eles vêm ali para ser socorridos, né? E é água, comida, às vezes magrinhos, então assim, ó, a gente, daí tem aquela, a empatia, né? Que eu acho que o ser humano, não só com os animais, mas o que está faltando hoje no mundo é empatia. Sentir a dor do próximo, sentir a dor do outro, inclusive do bichinho, né? Porque o bichinho, toda a vida importa. Para mim, o meu lema é esse, toda a vida importa, né? Pode ser gente, bicho, enfim. Então, tu vê o bichinho ali, que ele tá com fome, que ele tá com sede, que ele tá magrinho, que ele tá machucado, e não sentir empatia, não sentir vontade de ajudar, eu acho que isso, para mim, é o que é anormal, sabe? A pessoa que não sente isso é anormal. É alguém que não tem amor, não tem alma, né? E eu fico muito indignada quando a gente escuta casos como esse do cãozinho orelha, desse caso de Santana, que a gente sabe que, como disse a Lenir, tem outros vários, né? Que a gente, enfim, a gente não sabe, ou enfim, não chegou ainda a público, mas a gente sabe que tem. E a gente fica pensando como que um ser humano consegue fazer uma coisa dessa, né? Ou alguém vê e também não fazer nada, que o que incomoda é isso, né? Que não é só o poder público que tem que fazer alguma coisa. Cada um de nós, cada cidadão é realmente responsável e tem o dever de estar fazendo, né? Estar ajudando, fazendo um pouquinho que seja, né? Que seja uma denúncia, se não quer se envolver, ou ir procurando alguém que possa estar fazendo alguma coisa, ou ligar para a polícia quando o caso for de agressão, né? Enfim, então eu acho que tem que partir de todos, cada um fazer um pouquinho, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de empatia, né? Para que a gente possa estar melhorando, como disse a Edsânia lá no começo, talvez não já de imediato, mas o que a gente conseguir mudar um pouquinho, que seja as próximas gerações, né? Uhum. Isso, essa situação vai estar bem melhor do que a gente vê hoje.
Angélica Manente, a sua relação inicial com os bichinhos, com os cães, gatos, como é que surgiu?
Então, como a Jaque comentou, nós adotamos um cachorrinho que era comunitário lá no bairro Pinheirinho. E a partir daí a gente tomou conhecimento da existência do Coragem e Gentileza. Porque até então nós víamos os cães comunitários, mas a gente não tinha noção de quem fazia esse trabalho de cuidado, né? A gente via eles sempre bem alimentados, sempre bem cuidados por lá e não fazia ideia. E quando a gente conheceu o projeto, a gente se identificou de imediato, porque é um projeto composto por voluntários, não temos abrigo, né? No caso do Coragem e Gentileza, a gente trabalha em frentes diferentes. A gente cuida dos comunitários na rua e o nosso principal objetivo é recolher aqueles animais que a gente recebe pedido de ajuda para fazer a castração e, infelizmente, como não temos abrigo, a gente devolve ao local, né? A gente sabe que esse não é o cenário ideal, mas ainda é o melhor que a gente pode fazer. A castração, o cuidado, a gente dá remédio de vermes, antiparasitas, castra e devolve ao seu local.
Uhum. Bom, eu queria que vocês ficassem à vontade aqui para conversar, falar a respeito da nossa realidade atual aqui de Uruçanga, Cocal do Sul, de toda a região que vocês atuam, trabalham também. O que vocês veem de forma mais recorrente em relação a maus-tratos? São abandonos e nos últimos anos, ao longo dos anos, como isso tem acontecido? Aumentou? Melhorou? Mais pessoas estão cuidando dos animais? Estão cuidando menos? Fiquem à vontade.
Sabe que esse caso do Orelha levantou essa questão toda, e como tu falou, tem repercussão até internacional. E agora tem esse caso de Santana. Mas são casos que chegam à imprensa pela maldade em si, mas a gente tem muitos casos, e as minhas colegas aqui vão concordar, que as pessoas não ficam sabendo, ou porque não querem saber, enfim. Aqui em Uruçanga, e eu falo de Uruçanga porque eu moro aqui, obviamente, aqui em Uruçanga nós temos casos escabrosos, piores do que os de Florianópolis. A gente teve cachorro degolado o ano passado aqui em Uruçanga, aqui na praça, degolado. Cachorro enforcado. Ontem eu recebi uma denúncia em Santana também, um senhor lá que cria gado e porcos, ele trata o gado e os porcos a paulada. Que os bichos chegam a ajoelhar quando vem ele. Isso é diário. Que Uruçanga é diário. E sem contar com a falta de comer, falta de água, a corrente 50 centímetros do sol escaldante. Isso é diário. A população que está todo mundo triste e indignada com o que aconteceu em Florianópolis, e tem que se indignar mesmo, e tomara que essa indignação surta algum efeito, mas isso é diário aqui em Uruçanga. Eu não sei como é que é Cocal e Criciúma, mas acredito que Uruçanga não seja um antro de gente má.
Uhum.
Mas isso deve ser o país inteiro, assim. Porque aqui a gente recebe todo santo dia. Ontem eu recebi duas. Uma senhora recolheu uma cachorrinha de uma pessoa que usa os animais para procriar.
Tá.
E E essa empresa, não sei se é empresa, essa gente que cria, faz esse tipo de coisa, entrou em contato com ela, porque ela sabe que gosta de cachorro idoso, e ofereceu para comprar R$800, comprar cachorra. Cachorra toda destruída. Sem, não, era um poodle. Sem dente. Toda cheia de doença, praticamente sem pelagem nenhuma. Eles tiveram a ousadia de querer vender essa cachorra. E a senhora, que é uma senhora que não tem tantos recursos, ele disse, não, eu acolho ela. A gente vai dar para você, porque ela é para descarte mesmo. Descarte. E descarte, eles estão falando sério. Descarte. É descarte mesmo, é jogado fora no lixo. É descarte mesmo. Não é, sabe, encaminhar o cachorro que tanto rendeu para eles e ter pelo menos uma morte mais digna. É descarte. E essa é a nossa realidade.
É um dos casos.
Né? É um dos casos. Eu estou falando aqui, as minhas colegas...
Os casos de Uruçanga, tem uma pessoa que faz criação de pitbull.
Que nem pode. Nem pode mais. Nem não pode. Não.
Né? E aí, como é que fica? Nós estamos aqui em Uruçanga, caso
aqui
desse
é
tipo.
É um caso que o órgão do município teria que...
Com certeza.
Fazer a vistoria... Já levar o documento ali para castração, e porque por lei é proibido.
Sim.
A criação de pitbull, né? E atingiu a idade ideal, já tem que castrar e microchipar para ter um controle, porque realmente é proibido. E por causa dessas pessoas irresponsáveis é que os pitbulls vão ser banidos. Porque eles vão ser banidos a raça futuramente, porque da forma que eles são criados, eles estão sendo exterminados, né? Porque para criação, eles apanham, eles usam... A maioria dos pitbull vive acorrentado, passando fome. A função do pitbull é para ser guarda, sendo que a raça pitbull nem cão de guarda é, né? Não é para isso a função dele. Então, os próprios... E tutores são os que estão exterminando os próprios animais, a própria raça, né? É muito triste isso, porque eu sou uma que gosto muito de pitbull. Sempre quando eu posso ajudar, porque a gente sabe que é uma raça... Não é a raça em si, mas dependendo de como eles são criados, a gente não consegue mantê-los junto com outros animais, a gente não conhece como foram criados e acabam, né, causando. A gente tem que ser responsável para não causar um dano maior. Mas eu, quando eu posso, e se eu posso, eu ajudo, eu castro, a gente transforma a vida. São casos que a gente às vezes nem divulga para não dar ênfase para mais abandono, mais maus tratos. Ah, tu gosta, vai lá e pega aquele cachorro. Então, assim, causa animal é uma pauta assim, muito extensa, e como o Álvaro muito bem falou, ela é diária. O Orelha, o caso do Orelha, eu acho que Deus disse, vamos fazer esse caso... Perdão, Deus, mas esse caso tem que ser nacionalmente conhecido para ter uma lei para diminuir a maioridade penal, porque precisa, gente. Ah, tem que tirar os cães comunitários da rua, lógico, não é o cenário ideal, mas assim, quem a gente tem que tirar é as pessoas criminosas da rua. A gente tem que poder andar livre, solto, com segurança. Tirar esses delinquentes das ruas, não os animais que não fazem nada para as pessoas. A gente tem que pensar isso. Quem que a gente tem que tirar da rua? É as pessoas que fazem o mal, né, para a população, são pessoas que lá na frente vão... Eu tiro, por exemplo, eu trabalho muito com maus-tratos, eu adoro trabalhar com maus-tratos, assim, com polícia, eu gosto dessa coisa, desse fulgurso tudo aí. Mas todo boletim de ocorrência que a gente vai fazer contra maus-tratos, o cidadão já tem trocentos boletins de ocorrência, já bateu na mulher, já bateu na mãe, já isso no vizinho, então, ele já é um residente, assim, ele continua ali livre, leve, solto e feliz, e a gente ali com uma dívida gigante, levando nas costas o que não pode, para poder melhorar a vida daquele animal, e automaticamente é da sociedade toda, né? Da comunidade toda. Quando um protetor tira um animal da rua, ele não está transformando só a vida do animal, é da população total, né? De um todo, então a gente também tem que pensar nisso, né? O quão é importante o trabalho voluntário, né, para o município, que ele deveria sim valorizar. E quando a gente fala valorizar, a gente não quer salário, a gente quer apoio. Apoio para poder fazer mais, né?
Continuar o trabalho, né?
Fazer mais, porque a gente pode ajudar mais, né?
Exatamente.
Pegando a tua linha,
pois não.
Só para complementar, além de todos esses casos, que a gente já teve dois casos aqui em Uruçanga,
Porque eu não chamo pessoa e não chamo de ser humano.
Eu não sei nem.
Eu chamo de monstro.
É.
Porque o monstro tem relações com uma cachorra? Nós tivemos dois casos em Uruçanga, gente.
Zoofilia.
Que quando a gente foi, o cachorro estava morto. Então, assim, é lamentável essa situação, gente. É comovente. É da gente ficar muito triste.
E parece que a gente está falando assim. Lá do Afeganistão.
Não,
lá
é aqui, gente.
Sabe, é aqui, no centro.
É aqui perto.
O cachorro degolado foi aqui no centro.
É triste.
Muitas vezes, Álvaro, as pessoas pensam também, não só a situação de abandono, como de maus tratos, um cenário mais do interior do município, né? Locais ermos, assim, mas eu, por exemplo, nasci no interior, morei muito tempo e via isso recorrentemente, as pessoas irem lá numa rua. Passava poucos carros, tinha pouco movimento, igual como você citou onde você mora, não é?
Sim.
E as pessoas vão e abandonam, mas o que você falou, não só no interior, casos que não aparecem tanto, mas também no centro da cidade, vocês veem recorrente isso.
É mais o interior. Eu acho, e maus tratos no interior é muito mais por ignorância de não saber, sabe? Não por maldade,
né?
Em si.
É o conhecimento, né?
É falta de conhecimento. Eu acho que aí um pouco de orientação, quem sabe, eu não sei se eu tô falando por mim aqui, não sei se condiz com a realidade.
Mas tem isso também.
Mas eu acho que é mais por ignorância, assim, sabe? E no interior, muito abandono. Aqui no centro, não dá para fazer, não dá para falar em ignorância,
não.
De não saber.
Orientação
porque é maldade.
Tem. É maldade.
Nossa. Maldade.
É.
Gente. Sabe tocar rojão no cachorro porque o cachorro late.
Por isso que eu digo que tem que tirar as pessoas ruins das ruas, né? E o abandono em si só, ele tá muito frequente na área urbana, gente.
Sim. Não...
Por exemplo, em Cocal do Sul, o maior abandono está entre casas de aluguéis. As pessoas vão, os cães comunitários surgem da onde? As famílias vão embora, eles ficam na frente da casa, no bairro, e não tem, né? Muitas vezes tu até consegue doar, mas ele retorna pro mesmo local. Então, da onde é que surgiu o cão comunitário? É aquele cão daquela, que aquela pessoa foi embora e deixou. A história do cão comunitário, ele surgiu assim. Então, o abandono, ele tá assim, ó, área urbana e área rural. Mas a área urbana eu acho muito sério justamente pela falta de comprometimento das pessoas, porque tem informação, é diário, né?
Sim,
e a gente, é muito corriqueiro isso, tu dorme e tu acorda toda hora, todo segundo. Se eu pegar o celular agora, deve ter mil e uma mensagem. Será que alguém não pode vir recolher esse animalzinho? Daí eu sempre digo, tá, tu não é ninguém, tu não é alguém?
Exato.
Tu tá procurando, tu não é o quê? O Gasparzinho? Que tu não pode fazer nada
as
por ele?
As pessoas ficam esperando que
até tu chegar lá
fazer.
Naquela situação do interior, às vezes o animalzinho já correu, já foi pro mato. Gente, é preciso abrir mais o olho, né? Ter um olhar mais... Eu sempre digo assim, ó, às vezes eu digo para as pessoas assim, eu faço essa pergunta. Você já amou hoje? Você tem motivo para amar? Quantos motivos a gente tem para amar hoje? Eu tenho 140? Tipo assim, então vamos amar mais... Só quem ama de verdade não se preenche com coisas ruins, não tem tempo de fazer maldade, porque o bem, o amor, sempre vai vencer o mal. Então, pessoas que fazem o mal é porque tem ausência de amor. E isso já é lá de berço. Ninguém dá o que não recebe, ninguém dá o que não tem, ninguém fala do que o coração... Né? As pessoas só fazem do que tem lá dentro, brota lá dentro, né? Então, eu sempre digo, você já amou hoje? Acorde amando. A partir que você acorda amando, tem motivo pra amar, você vai não vai mais perder tempo, energia com coisas que não vai te favorecer, né? É isso, tá faltando amor.
Não, e pegando o teu gancho aí, sabe o que eu pergunto para as pessoas quando eu chego numa casa que eu não vejo nem água nem comida? Eu faço a tua pergunta. Você já comeu hoje?
É?
Tomou água, né?
Você já tomou água hoje?
Você gosta de ficar no sol?
Você ficou duas, três, o dia inteiro no sol hoje, com sol de 40 graus, que a gente está nessa situação hoje?
Eu também.
Quando tem a chuva, vocês ficam no relento, embaixo da chuva, trovão e chovada, que não tem um teto? Não tem uma casinha?
É.
Vocês conseguem dormir, botar a cabeça no travesseiro e a tua consciência tranquila que você comeu? Você comeu na sua mesa a sua comida, mas o cachorro está lá fora esperando a comida e a água.
Também
consciência, gente. Consciência.
Também gostaria de ressaltar que para aquelas pessoas
que essa fala não toca o coração, porque infelizmente ainda tem gente que não olha para o animal como um ser vivo, não consegue sentir. Então a gente precisa entender também que é uma questão de saúde pública. Quando a gente fala em vacinar, castrar, controlar a população, a gente também está falando de zoonose. Então, para aquela pessoa que diz, ah, mas eu não gosto de cachorro, eu não gosto de animal. Tudo bem, é direito não gostar, mas você precisa respeitar e entender que também é saúde pública.
Muita saúde.
Essa questão da legislação que também foi tocado por aqui, inclusive em uma divulgação recente, sobre esse caso do cão orelha, uma desse que envolve menores, né? Envolve adolescentes. Uma decisão da Vara da Infância e Juventude de Florianópolis determinou que plataformas e redes sociais adotem medidas para coibir a disseminação de conteúdos que expõem e identificam adolescentes supostamente envolvidos no caso da morte do cão orelha em Praia Brava, em Florianópolis. O caso ainda está em fase de investigação pela Polícia Civil e a decisão liminar estabelece que a empresa Meta, dona de marcas como Instagram, as redes sociais, Facebook, ByteDance e do TikTok, terão de excluir postagens e comentários que identifiquem os jovens, além de impedir a republicação desses conteúdos. O WhatsApp da Meta também é citado. O juiz afirma que, abre aspas, o acolhimento do pedido liminar é medida que se impõe para a exclusão de postagens que contenham elementos que viabilizem a identificação dos infantes em conteúdos sobre o caso, conforme determina a legislação afeta ao tema, fecha aspas. A decisão também argumenta que a retirada de divulgação de conteúdos que identifiquem os jovens atende à proteção a adolescentes prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a decisão, as empresas têm prazo de 24 horas para excluir as postagens e comentários de contas listadas no processo, com elementos que permitam a identificação dos adolescentes, seja pelo nome, apelido, parentesco, residência ou fotos e vídeos. O descumprimento prevê multa diária em valor não divulgado até o momento. E dentro disso, Edsânia, você falou um pouco, vocês fiquem à vontade para falar, a respeito do respaldo legal, a questão de maus tratos. Existe pena, é crime, mas dificilmente a gente vê uma pessoa presa por esse tipo de crime, não é? E o amparo legal, de uma maneira geral, das leis, não só das forças de segurança que atuam conforme as leis, não é, as polícias, mas as leis de uma forma geral, a legislação brasileira, o que vocês veem aqui que melhorou, que ainda pode melhorar?
Melhorar muito, né?
Então, eu penso o seguinte, que ele citou ali que existe, né, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que protege, enfim. Eu penso que, sim, deve ser usado para proteger e defender nos casos em que a criança e o adolescente precisem de proteção. Nesse caso, eles não precisam de proteção, eles precisariam de punição. Tá? No meu ver, não só os adolescentes, acredito que na sociedade em geral, os pais ainda são responsáveis pelos filhos que criam. E eu acho que se esses pais proteger, esconder, passar a mão na cabeça e defender os seus filhos, achar que eles são as vítimas da história, nada vai mudar. Estamos realmente criando uma sociedade falida para o futuro. Porque que crianças, que adultos, né? Se nós não educar os adolescentes e as crianças agora, o que adultos eles serão no futuro? Serão daqueles que vão passar matando cães e gatos na rua porque esses bichos não merecem, ou enfim, outros animais que sejam, boi, vaca, qualquer outro tipo de animal, né? Que a gente não fala só de cão e gato. Então, eu acho que a educação tem que vir de casa primeiro, tem que vir do berço, não tem que proteger, não tem que passar a mão na cabeça de jeito nenhum. E porque ainda as leis de proteção animal, elas são muito
brandas.
Evasivas, não se tem algo que seja, não, realmente, você cumpriu você fez maus-tratos, você vai preso, você vai pagar, você vai ser responsabilizado. Então, assim, as pessoas abandonam, a filmagem de câmeras, enfim, não resolve muita coisa, ninguém faz efetivo. Você vê uma situação de maus-tratos, você vai ligar para a polícia diz que você tem que ligar para o órgão responsável, aí o órgão não quer ir porque ninguém quer se envolver, porque normalmente a pessoa que está fazendo um maus-tratos é uma pessoa de índole ruim, que quem comete um maus-tratos já é uma pessoa de índole ruim, já é uma pessoa que não, enfim, para mim, né, é uma pessoa que não presta. Então, ninguém quer se envolver, que vai estar lá, vai estar botando a cara lá, né, depois vai sofrer retaliações ou, enfim, É que nem o caso do, vamos citar mais uma vez, o caso do Orelha. É, eu estou acompanhando ali, e aí a gente vê que moradores estão sendo acuados, coagidos, que não podem falar, por quê? Porque, né, eles não podem estar expondo o que viram, enfim, por quê? Porque tem alguém de má índole, né, ali, alguém sem coração, alguém que quer esconder e abafar o caso para proteger lá, passar a mão na cabeça dos meliantes, eu já vou dizer assim, né? Então, eu acredito que tem que ter punição, mesmo que seja adolescente. Não interessa a idade, tem que ter, né? E as leis têm que ser mais objetivas, eu acredito. É. E Uruçanga, vou falar agora de Uruçanga um pouquinho, como o Álvaro falou, 2018, que teve a criação ali, Uruçanga ainda gatinha, passos bem lentos, nós somos muito devagares ainda, não temos a situação do abandono aqui na área urbana, como a Edicênia falou, é assim, e a gente vê o pessoal que está vindo de fora ali, vamos falar, Pernambuco, Bahia, eles vêm muito para cá, alugam a casa, e eu não sei por que eles conseguem, normalmente eles têm pitbull. Eles compram lá ou adquirem um pitbull. É o que acontece aqui na cidade também. Depois eles voltam para a cidade deles, ou eles mudam de casa e o animal fica. Sabe? A gente teve vários casos o ano passado aqui em Uruçanga também, no bairro da Estação, no bairro das Damas também teve, que aí esses pitbull ficam soltos, né? É, a população tem medo, porque eles são famados, né, como os malvados da história.
Os vilãos. Sendo que são as vítimas.
Exatamente.
Né?
Teve um no Rio Carvão o ano passado, que estava magro, sabe, assim, em situação horrível. Só tinha uma pessoa que conseguia, que dava comida e água, porque ninguém queria chegar perto. Na verdade, o animal estava com fome, com sede. Aí, se ele se torna agressivo, não é porque ele está com fome, com sede. É porque ele é mau. Né? E as pessoas não enxergam isso. E aí o poder público, a gente vê, não faz nada. A gente não vê resolver o problema.
É que tem, eu acho que tem que todo mundo trabalhar junto. Poder público, a sociedade em geral. Todo mundo. Eu acho que todo mundo fizer a sua parte, vai dar certo, igual deu na Holanda. Holanda não tem mais animais nas ruas. Não é porque o poder público fez sozinho, não. Ele fez junto com a população, com as ONGs, com voluntários, com todos os poderes, se reuniram e se ajudaram. Um resgatava, um acolhia, o outro doava, o outro... E assim, não existe mais. Hoje a Holanda, ela importa. Não tem mais bichinho lá. Eles ajudam outros países, eles trazem os bichinhos para doar no país deles, porque não tem mais bicho para adoção.
Não existe, né?
Não existe mais. Então, assim, tem que... Se eu for lá morar lá e eu quiser um bichinho, eu vou ter que esperar vir um lá de outro lugar, um vira-latinha para mim, que eu amo. E, então, assim, isso é muito legal, né? Então, mas assim, ó, tem que trabalhar junto. O poder público não vai fazer nada sozinho.
Não, concordo.
Né? Poder público, ele pode nos dar um suporte com ração, com clínica, com tratamentos, mas ele não vai poder fazer tudo sozinho, né? A população, qual é o papel da população? É adotar.
Com responsabilidade, né? Sem muito. Abandonar daqui, adota daqui 2 semanas, vai abandonar o...
Hoje eu comecei a campanha lá em Cocal, já divulguei, eu fiz um quadrinho para colocar no Instagram, já postei. E para o adotante que não estiver dentro dos padrões, não seguiu conforme a gente, eles vão ser escancarados lá na lá na página do quadrinho, né? Não sinto vergonha. Fiz uma coisa bem legal, porque as pessoas têm que ter medo, porque eu posso fazer isso. Ela foi lá, assinou um termo de adoção. O termo de adoção já vai estar lá constando que, se ela tiver constatação de maus-tratos, não estiver cuidando, ela vai aparecer nas redes sociais, vai mesmo.
Tem que ser exposta, né?
É que a gente já sofre, eu já vivo encrencada mesmo, né? Então é só mais uma encrenca, né?
Porque a adoção...
Eu vivo, recentemente, eu recebi uma... Eu sofri uma tentativa de homicídio com arma. Então, assim, a gente já vive toda, perdão da palavra, né? Com o pé na M, né? Daí, o que é mais um outro pé, né? Assim, mas a gente precisa fazer algo mesmo, né? E parece que quando a gente está lutando pelos animais, a impressão que dá é que a gente está fazendo tudo errado. E as pessoas que estão fazendo o errado é que estão certas, elas têm mais força. Olha o caso, a proteção que os guris vão ter. Sendo que na hora de votar, eles têm o poder para eleger um político... Com 16 anos, eles vão lá e votam e fazem a cagada. E daí, para assumir a responsabilidade deles, eles não podem. Por que que não pode aqui no Brasil, né? Então, se são menores de idade, eles não eram para estar na rua, né? Era para estar embaixo da asa dos pais, não lá na rua fazendo maldade. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Até que idade é um menor de idade? Eu, para mim,
Até, ó, hoje em dia, porque as crianças estão espertas, né? Hoje em dia, eu aprendo mais com crianças do que com adultos. Quando eu vou em palestras nas escolas, eu aprendo mais com crianças.
Eles estão mais ligados já,
muito,
né?
Tia!
Um comentário sobre a decisão do juiz, e não sei se vocês vão ficar bravos comigo, mas eu acho que o juiz agiu correto. O juiz agiu de acordo com a lei, e assim tem que ser. As crianças, com toda a ressalva que a gente faz, que eles foram maldosos, e enfim, eles têm que ser protegidos de acordo com a lei. O juiz agiu correto. Tá? O que eu chamo atenção, o juiz foi provocado. Provavelmente os advogados, os pais dessas crianças que entraram com um pedido para que o juiz tomasse essa decisão. Então, e até a Edisânia falou antes também, e isso é geral, gostaríamos que toda a população do planeta, do Brasil, enfim, tivesse o acesso à justiça fácil assim. E que todos os juízes tomassem decisão em favor de proteger a criança, porque tem que proteger mesmo. E concordando com ela, tem que ser punido.
Muito.
Tem que ser punido mesmo. E se não houver punição para essas crianças, se não houver punição para os pais...
Exato, os pais também.
Isso vai servir de estímulo.
Muito mais. Não, esse caso aí, se não tiver.
Mas a decisão do juiz é correta. Não,
eu concordo contigo. É que dá uma revolta muito grande.
Claro,
porque, cara...
Claro, mas isso que tu falou, a gente precisa. Que tu falou em voto, a gente precisa saber em quem votar, porque o juiz ele se baseou na lei. E a lei não é a juiz que faz.
Sim,
é o legislativo pronta, que faz. Fazem às vezes, então quem sabe a gente. Né, promove uma alteração da lei, endurecimento da punição ou qualquer coisa do gênero.
É difícil, né?
Fui por falar em lei, aqui em Uruçanga tem a lei essa que foi citada de 2018, até hoje ela não é cumprida pelo poder público.
Não adianta.
E ela falou, tu falou que o Estado, o município não pode fazer tudo, a responsabilidade é dele.
Seria deles, mas não vão fazer.
Não, mas não seria, não. É.
É, mas não vão fazer.
É a responsabilidade do município. Nós, protetores, a gente serve de apoio. É o contrário. A responsabilidade é do município, é do Estado. Nós que prestamos apoio ao Estado, ao município. Então, se a gente for entrar em descumprimento de lei aqui em Uruçanga, não sei como é que é Cocal e Criciúma, Nossa Senhora, gente, eu fico aqui até amanhã falando.
Está aí o nosso projeto que não vai para a Câmara de Vereadores, né, Álvaro?
Não, aqui em Uruçanga, eu não sei se nós vamos entrar nessa esfera de discussão. Vou dizer uma coisa, é uma tragédia.
Como funciona esse projeto, Lenir? Você poderia falar?
O Álvaro que poderia falar mais sobre isso,
pois não.
Porque ele está mais inteirado e diretamente na prefeitura falando sobre isso há muito tempo.
Olha, vou dizer uma coisa. A lei, ela de 2018 até hoje não é cumprida e, enfim, é uma tragédia mesmo. Atualmente...
Lamentável.
É lamentável. Atualmente nós temos... Para início de conversa, para início de qualquer trabalho que valha, precisaria ter o Conselho de Proteção Animal formado,
que não, temos
que não é. E eu cobro isso diariamente da Prefeitura, desde o ano passado. Eles não formam o Conselho, que seria um órgão que daria um respaldo.
Um suporte.
Teria que ter, o Combeia teria que ter estrutura de funcionário, estrutura de condições de trabalho, porque tem o Combeia hoje tem um funcionário que tem um carro, conseguimos esse carro com um deputado e uma corda para laçar cachorro na rua feito boi.
Absurdo, né?
O Combeia é isso aí que nós temos no sangue. E nós temos a casa de passagem, que é... Nós aqui descobrimos aquele terreno, porque a prefeitura sequer tinha conhecimento daquele terreno. A gente
nesse assunto em detalhes, né?
É um local bem bacana, mas que fizeram uma cerca, um quadrado, em volta de um piso que já existia, e só.
Sem
e não tem. Exatamente. E até hoje não foi. Regulamentada a casa de passagem. Então quer dizer que os cachorros vão para a casa de passagem de acordo com a vontade de, sabe, do prefeito, do vereador, da veterinária.
Nem o próprio, nem a própria casa de passagem está dentro do bem-estar animal.
Não,
né?
Está tudo errado. E a gente
já era
para
ser o exemplo ali, né?
Está tudo errado. Existia, tem que ter critérios claros. Muito. A gente não está tratando da minha casa privada, minha casa, dentro da minha casa eu faço o que eu quero. É. Quando é um órgão público, as regras têm que ser claras e publicadas, de conhecimento de todos. A gente não sabe, atualmente deve ter uns 20 cachorros lá na casa de passagem. A gente não sabe qual é o... Aliás, eu sei qual é o critério desses 20. É político. É porque não querem cachorro no parque municipal. Querem cachorro aqui na Praça Anita Garibaldi. É esse o critério. Eles condenam os cachorros a uma prisão perpétua. Porque entra na casa de passagem e não sai nunca mais.
E as pessoas
porque
não
tem
adotam?
Uma política de adoção, não tem uma política de cachorro comunitário. Não, não existe nada disso. Então, se a gente for falar de lei e descumprimento de lei,
não,
o pessoal de Criciúma e Cocal do Sul, nossa senhora, a gente dá uma aula para vocês como é que se descumprem todas as leis possíveis.
Ah, não, isso a gente vive diariamente, né?
Quero pedir uma licença para vocês, são 11 horas e 34 minutos. É, temos relatos de alguns ouvintes por aqui. É, ouvinte reclama que tem cachorros da raça pitbull soltos no bairro Santana, impedindo caminhadas, passagem, causando medo e insegurança. Outro ouvinte, quero parabenizar vocês por essa entrevista tão importante. Dá para sentir o cuidado e a responsabilidade em cada fala. Precisamos de mais posicionamentos como esses. A causa animal não é só de quem trabalha com isso todos os dias, é de toda a sociedade. Falar sobre maus tratos é mais do que informar, é despertar consciência, é ensinar o respeito, dar voz a quem não consegue se defender. Obrigado por trazer esse tema. Muito obrigado. Parabéns pela pauta. Também aqui o ouvinte está mandando, o João do Bela Vista. É, nos últimos 3 anos aumentou a população de pitbull que não existia em Uruçanga. E ele mandou uma foto da gatinha aqui dele. Muito obrigado, João. Valeu, obrigado pela sintonia. É, está falando aqui também de um representante do poder público para participar aqui e ser cobrado. Vale o registro. Um abraço também. Costumo dizer que não é o animal que precisa do ser humano, é o ser humano que precisa do animal, uma ouvinte mandou aqui. Legal, continue participando, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui no programa, daqui a pouco retomamos aqui a roda de conversa sobre a causa animal, maus tratos, direitos, conscientização, informação, tudo isso que corresponde, saúde também, e a sociedade inserida nesse contexto, na convivência com os animais. 11h35.